Renascença, a par com o mundo.
Aura Miguel convida. Um programa com apoio da edição especial Relógio Tissot Fátima. Um tributo a Fátima, um símbolo de Portugal no mundo. A sugestão de Natal, Renascença.
Bem-vindos a 2017. Ano novo, vida nova, é talvez a frase mais constante destes dias. É que o arranque de um novo ano é sempre um desafio e, em última análise, um belo pretexto para pensar em mudar de vida e tentar corrigir o que está mal. Ou, pelo menos, fazer um esforço para melhorar. Quem sabe se neste momento alguns estejam ainda a sair da ressaca da passagem de ano? Ou a recuperar dos excessos e euforias destas festas que tantas vezes, quando acabam, trazem um sabor amargo e revelam, no fundo, uma certa insatisfação existencial. Pois o nosso convidado desta noite já passou por tudo isto e muito mais. É que Manuel Arouca, quando era adolescente e jovem, viveu a loucura dos anos 60 e 70, um caso entre tantos outros meninos ricos da cosmopolita zona do Estoril e de Cascais, e cujos excessos o levaram a fumar droga e a uma vida libertina. Um jovem rebelde e insatisfeito que saiu de Portugal, sempre arredado da Igreja e sempre à procura de novas experiências e alternativas religiosas, incluindo o New Age. Já na idade adulta escreveu livros, muitos deles retratam esta decadência, depois tornou-se guionista de novelas e produtor de documentários. Mas a verdadeira razão deste convite tem a ver com o que lhe aconteceu nos anos 90. Manuel Arouca fez uma peregrinação a pé a Fátima e a sua vida mudou. O seu êxito mais recente é um livro sobre Jacinta, a mais nova dos pastorinhos, e também acaba de publicar um outro volume que documenta a sua mega reportagem televisiva Fátima no Mundo. Motivos mais do que suficientes para uma conversa neste início de 2017, o ano centenário das aparições.
Eu sou Manuel Arouca, um jovem de 61 anos, nasci em Moçambique, passei a minha infância perto do rio Zambeze, na zona do Açúcar. Foi uma infância inesquecível. Depois viemos para Portugal no início dos anos 60.
Infância inesquecível por ser bom, por bons ou maus motivos?
Por ótimos motivos. É algo que me marca profundamente. Depois aqui realmente não me ajustei. Marcou-me tão profundamente que não me ajustei. Fui um miúdo chamado miúdo rebelde.
Porquê?
Porque entrei numa sociedade que era uma sociedade muito fechada, aquela sociedade do Estoril Cascais. África dá-nos assim uma liberdade e um espaço que realmente foi difícil de adaptação. E depois também foi detectada uma dislexia, foi tudo muito misturado e eu passava a vida de castigo e, enfim, fui chamado um jovem rebelde. E essa rebeldia depois estendeu-se pela minha juventude, que é os anos 60 e 70, que o Estoril realmente muito aberto aos estrangeiros e nós bebíamos tudo o que vinha lá de fora. Depois deu-se o 25 de Abril, eu trabalhava num hotel, eu entretanto tinha chumbado.
Mas nós, isso era o quê? Na sua época de adolescência e juventude, nós era um grupinho de amigos.
Era um grupo, os chamados Filhos da Costa do Sol, que depois marcou...
Que depois deu num livro que foi um grande best-seller.
Sim, é um grande best-seller, que marca exatamente a juventude daquela época, naquela zona, e que tem este contraste entre antes e depois do 25 de Abril.
Mas é um livro que, se calhar, devia ter uma bolinha vermelha, por causa de ser muito forte e muito cru a essa vida da juventude, onde não havia limites, quase.
Sim, 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 isso, uma bolinha muito vermelha. Eu lembro-me, é incrível porque... Foi um livro que gerou muita polémica e isso também fez vender muito. Por todos os vetores da sociedade e da crítica, desde a área mais da esquerda, mas a área mais conservadora, deram-me pancada, não é? Fui bastante crucificado, entre aspas.
Mas era porque mostrava, era um retrato muito, muito cru do que se passava. Que no fundo olhava-se para essa sociedade com uma determinada aparência e a realidade era bem diferente, é isso?
É, e é um facto, e acho que se está a ver, era uma sociedade que vivia muita aparência, que vivia muito farisaica, foi isso que me afastou naquela época até da própria Igreja, E eu lembro da minha mãe, que é uma santa, que as senhoras todas que atacavam muito, e o teu filho, e ela defendia-me até ao limite. Ela sempre acreditou, é muito incrível, porque isso era das coisas que me fazia... Nunca fui ateu por isso, no sentido de naquelas grandes conversas. Agora, falando de um livro...
Mas ela sabia das asneiras que estava a fazer na altura?
Uma vez lembro-me que eu estava a almoçar em casa e ela virou e disse-me: o menino anda a fumar droga. E eu: mas como é que a mãe? É que tem os olhos dilatados. Ela tinha o curso de enfermagem. Eu não sei se alguém lhe tinha dito, mas ela apanhou-me, eu não pude fugir. E contei-lhe: mãe, sim, pronto, mas não faz mal, aquelas coisas do costume. E realmente foram as circunstâncias da vida que me fez afastar um pouco desses perigos, porque eu sou de uma geração que viu morrer muita gente por causa da droga. Agora...
Mas, João Manuel, desculpe interromper, era uma vida... Que idade é que tinha nessa altura? Quanto tempo foi esta vida?
Esta loucura.
Sexo, drogas e rock'n'roll?
Foi, quer dizer, este especificamente foi entre os meus 18 anos e 20 anos, porque eu depois tive uma tuberculose e isso fez-me parar nessa loucura mais de, pelo menos na parte da droga. No resto, pronto, mantive...
Mas era o que é que procurava? Era já tipo, já não havia, não esperava nada, era experimentar tudo, era o que é que movia? Sabia que estava a fazer mal ou
não
sequer tínhamos, pensava nisso?
Não tínhamos essa sensação, isso é que é muito... Aquilo é o início. Aliás, na passagem de um livro há uma frase do amigo dele, que dizia, o personagem que eu encarnava é o Chico, e o Luís dizia para o Chico: isto é um motor de arranque. Para nós era uma... Nós até pensávamos que estávamos a mudar o mundo. Estávamos a tomar o mundo mais puro, o mundo mais idealista, porque nós fumávamos todos juntos numa roda, uns tocavam viola e todos nos abraçávamos. Mas o que é facto é que, enquanto estávamos lá com a chamada pedrada, aquilo era muito engraçado. Mas depois, quer dizer, aquilo era uma ilusão, porque quando voltávamos à realidade, as dissonâncias, as divergências, tudo voltava ao de cima. Quer dizer, mas nós sonhávamos que aquilo fosse uma forma... de transformar o mundo, tornar o mundo mais solidário, menos hipócrita, porque vivíamos numa sociedade de aparência, numa sociedade muito crítica, bastava vestir uma camisa que não estava lá no...
Nos padrões,
exatamente, passemos logo criticados, por isso nós gostávamos de andar com aquelas... E também era o tempo, e quer dizer, também depois sobressaíamos, sobretudo a seguir ao 25 de Abril, a nossa maneira de estar fez sucesso, porque houve muito maior abertura... Essa classe mais restrita começou, muita gente foi para o Brasil, muitas famílias, veio a verdade ao de cima, muitas famílias se dissolveram, se separaram, e nós passámos a ser uma espécie de heróis e pronto.
Mas isso para a gente da vossa idade, não era tanto para os adultos,
sim,
para os mais velhos.
Para a gente da nossa idade.
Claro.
Para a gente da nossa idade.
Mas e o Manuel, concretamente, nesse momento de glamour, de certo modo, com toda essa vida, digamos, libertina, podemos dizer, mas ao mesmo tempo utópica,
sim,
o que é que desejava? Tinha essa consciência ou achava que não ia crescer mais, era sempre assim o resto da vida? Quer dizer, tinha alguns desejos pessoais?
É uma pergunta muito bem posta, porque eu vivia o dia-a-dia, e lembro-me que vivia o dia-a-dia e não tinha assim grandes sonhos, nem desejos, nem grandes motivações. Eu lembro que a vida começa-se a transformar a minha vida. Pronto, eu
mas
queria
estudava, entretanto?
Não estudava nada. Só trabalhava e fazia pescados
e conquistava estrangeiras.
E conquistava estrangeiras e depois, assim, ao 25 de Abril, já eram portuguesas. E há uma fase em que estive na Bélgica, onde também vivi várias aventuras, e depois fui para os Estados Unidos trabalhar num barco como empregado de mesa, como waiter, que era o Cunard Princess, por curiosidade foi inaugurado pela Princess Grace. Aliás, temos uma história muito engraçada com ela, quer dizer, engraçada, mas pronto, ela passou mesmo ao meu lado, mas não me ligou nenhuma.
E porque é que haveria de ligar? Só no seu universo é que ela ia ligar assim.
Pois
não?
É, exato. Não, é porque só estávamos nós à mesa, o Filipinho, o meu Filipinho, eu e um que era o Tuta, que era filho de pescadores, e quando ela passou perto, nós levantámos os nossos pais e o Tuta continuou a comer e não se levantou. Ela não desligou nenhuma, a gente, e disse: mas não te levantaste, falta de educação, não a conheço de lado nenhum, disse ele. Mas enfim, mas nessa experiência americana, lembro-me que ficámos uma semana em Nova Iorque e fugimos do barco. Nós não podíamos, pelo visto que tínhamos, não podíamos, mas... E essa semana marcou muito, porque foi essa semana que deu uma primeira viragem na minha vida, porque eu vivi o dia-a-dia de Nova Iorque, aquilo é o mundo que está ali, e vi que as pessoas queriam fazer coisas. E foi aí que eu comecei, inculquei que tinha que fazer alguma coisa da vida.
Mas como é que percebeu que as pessoas queriam fazer coisas?
Pronto, já estava dentro de mim esta coisa de ser observadora.
Estava, se calhar, uma inquietação, de achar que toda a vida que tinha levado, se calhar, não chegava.
Exatamente.
Ainda que não fosse, se calhar, inconsciência.
Foi uma adrenalina, não sei, e não só acontece comigo. Eu sinto muita gente que me fala nisso. Nova Iorque marca muito nesse aspecto.
É uma certa vertigem, não é?
É uma certa vertigem e a gente vê ali um mundo retratado, de todas as culturas ali estão. E pronto, e aí comecei a pensar, a ter mais ambições, e até propriamente até de escrever um livro, que era um sonho antigo que eu tinha.
Mas só foi assim que surgiu Os Filhos da Costa do Sol? Foi nesse contexto ou já tinha escrito?
Não, eu não tinha escrito, eu comecei a escrever aos 25 anos. Eu comecei a escrever quando o meu pai morreu, que é muito... Comecei a escrever e entrei para a faculdade com essa idade, no chamado famoso exame ad hoc. E foi um bocado a resposta... Quando vi o meu pai morrer, teve uma fase, a última fase da vida dele não foi fácil para ele nem para nós. E ele era um homem que gostava de ver vitórias, não é? E eu achei que, não sei, senti necessidade...
Até aí teve que parar um bocadinho e pensar, se calhar,
Pronto, eu também
coisas.
Já tinha, nessa altura tinha uma vida, já não andava nessa loucura, nesse frenesim da... das miúdas e não sei o quê, já tinha uma vida mais estabilizada nesse aspecto. Tudo me levou a começar a escrever esse livro com toda a liberdade que eu acho que eu teria que escrever, e porque era um objetivo da minha vida escrever esse livro.
E depois surgiram outros, Gente Marcada, Ricos, Bonitos e Loucos, tudo no mesmo, que retratam um bocado essa época. Mas depois entrou, digamos assim, já no âmbito da vida adulta, neste mundo das telenovelas e dos documentários. Como é que foi essa passagem?
Porque essa passagem é quando eu estou a terminar o curso e eu tinha o sonho de ser aquele advogado...
O curso de Direito. De Direito.
E tinha esse sonho de ser um advogado. Eu lembro de ter visto um filme do Al Pacino e que tinha uma pasta, até me deram uma muito parecida com... Se eu acabasse o curso, me davam essa pasta. Houve um primo meu que me fez essa promessa e cumpriu. Eu tinha esse ideal do advogado dos casos perdidos e do advogado que ia mudar o mundo e tal. Até isso aí é verdade que me acompanhou. Não sei se me acompanha, mas nessa fase me acompanhou bastante. Mas no fim do curso houve uma saturação. E quando editei Os Filhos da Costa do Sol, e aquilo teve sucesso e teve um impacto enorme, gostava de enverdar pela escrita e pela televisão. E foi aí que o Nicolau Brainer leu um livro, gostou muito e disse: faltam guionistas, vamos escrever aí qualquer coisa, tu tens jeito. E pronto, e aí comecei nessa aventura. O Tosé Martins tinha uma produtora que era Atlântida, e começámos a fazer coisas. Foi Os Homens da Segurança, depois fiz um documentário que foi das coisas que mais gozo me deu fazer na vida, que foi um documentário sobre a vida do Eusébio, que era um ídolo da minha infância, era moçambicano como eu, e fui para Moçambique com ele. E foi nessa altura em que também é paralelo ao meu casamento e ao nascimento da minha filha, foi em 92.
Portanto, foi uma viragem decisiva, no fundo.
Foi uma viragem com alguns riscos. Ainda fiz o estágio de Direito e percebi que se podia ganhar muito dinheiro. Pronto, mas optei, achei que era uma... Era
Portanto,
giro.
O critério não era o ganhar dinheiro.
Pois, o critério...
Era mais o que gostava de fazer.
Exatamente.
E o seu currículo é impressionante, porque só no mundo das telenovelas tem Os Jardins Proibidos, A Filha do Mar, A Senhora das Águas, A Joia da África, A Baía das Mulheres, Tu e Eu, Podia Acabar o Mundo, enfim... Mas o nosso tempo é que está também a correr, e eu gostava de lhe perguntar o que é que aconteceu entretanto na sua vida, porque sabemos que teve um encontro com Fátima, assim, que começou por causa de uma peregrinação a pé, é isso?
É.
E porquê é que foi na peregrinação a pé?
São as tais coisas que deu, quer dizer, são os tais mistérios da nossa vida. Eu estava inquieto, estava muito, muito, mesmo no meu casamento a coisa estava a correr mal.
Estamos a falar de que ano, mais ou menos?
Estamos a falar do ano 96, 95, 96. E eu li um artigo do António Pinto Leite, que é meu primo, e que falava de uma caminhada a pé. Eu disse: António, é quase como um irmão, anda aí andei a almoçar, explica-me lá o que é que está a passar, porque o António também estava afastado destas coisas.
Mas o Manuel até aí estava afastado da igreja?
Completamente. Eu nem consegui entrar numa igreja, havia assim uma aversão grande. Eu lembro que em São Paulo, há um momento em que eu estou muito, e depois tinha muitos medos e muitas angústias, no Brasil, eu estou a fazer uma pesquisa e sinto-me muito mal e entro numa igreja. Foi um dos primeiros momentos, um dos primeiros sinais, a igreja estava vazia, até tinha assim uns homens de negócio e senti uma grande paz e depois fui enfrentar o mundo. Isso, mas são coisas que a gente...
Eu recebi
sinais fortíssimos, mas nós, nesta caminhada, nesta procura... Não ligamos, é uma coisa incrível, nós esquecemos depressa. Aliás, os evangelhos depois vêm andamos distraídos.
Mas essa aversão era porquê? Por causa da vida passada e por causa de todas as memórias para trás, muito provavelmente.
É porque eu sentia, quando era miúdo, quando entrava na igreja, sentia que aquilo havia, quer dizer, veio naquela fase mais crítica e mais contestatória, havia muito aquele Deus castigador e eu não percebia isso.
Enfim. Então?
Entrei por vias esotéricas, vias não sei o quê, até que era
para
mais...
Quê? Para ver se colmatava essa inquietação?
Exatamente.
Por exemplo?
Eu sentia uma necessidade, quer dizer, havia ali uma necessidade espiritual que estava para ser preenchida e tive várias experiências. E vi o artigo do António, foi com ele e disse, vou fazer mais esta experiência. Quer dizer, eu fui para lá como se fosse uma experiência.
Sim, colecionar ao lado de outras que já tinha feito.
Exatamente.
Tipo que iogas e assim?
Não, yoga nunca fiz, mas pronto, mas estive aí com umas craques do budismo e etc. Sim. Não vou dizer nomes, okay. mas estive aí e tinha sensações e não digo que não havia qualquer coisa.
Sim, mas
que
a inquietação continuava.
Os pêndulos e tal. A inquietação já não estava tanto. Agora, isso é que é engraçado, é o paralelismo, quer dizer, mas o facto é que eu me separei, eu estava a querer fazer uma via, porque diziam que eu tinha que fazer esse tipo de linguagem, New Age e tal, levava-me, tens que fazer uma experiência sozinho, ou seja, sem mulher, sem família, tens que te descobrir a ti próprio sozinho. E esquecem a dor que a gente deixa... Eu lembro uma vez que cheguei a casa, os meus filhos estavam a felicidade de me verem, porque eu já não me via um pai há 5... Quer dizer, só isso, quer dizer, pronto, enfim, avançando. E quando comecei a andar para Fátima, foi das sensações, eu até estou aqui um bocado comovido, estou aqui um bocado a tremer, foi das sensações mais incríveis que eu tive na vida, porque de repente olho para trás e parece que o mundo ficou ali muito distante, tudo ficou muito distante. Eu não sabia rezar, eu já não sabia rezar, eu rezava como, por acaso é engraçado, como os pastorinhos rezavam no princípio, que era Ave Maria, Santa Maria. E fui lá e fui... rememoriando, rewind de como é que rezava quando era miúdo com a minha mãe e tal, e lá comecei a rezar e acompanhar. Eu nisso sou muito disciplinado, é para fazer, faço, então vou rezar como é que eles rezam. Aquela peregrinação, que eram mais de 200 pessoas, tínhamos um padre muito bom, o padre Zeca, que era um padre jovem, brasileiro, e de repente há uma corrente de amor que começa a entrar dentro de mim, como o meu passado começasse a, muita coisa começasse a ser corrigida e muita coisa, sobretudo sublimada, não sei, chorei muito, joelhei muito, rezei muito, vi aqueles rostos que se transformaram, que se riam, e ao chegar perto de Fátima, realmente aquilo não tinha comparação possível com as tais experiências esotéricas.
E Fátima sabia alguma coisa? Sabia o mínimo dos mínimos?
Zero, sabia, pronto. Lembrava-me quando era miúdo, que estava sempre à espera de um milagre, porque passavam sempre na televisão, estava sempre à espera que acontecesse um milagre, aqueles doentes, quando eles... Mas sabia muito pouco de Fátima. E o que é verdade é que, ao chegar, eu ainda cheguei lá como vou arranjar aqui a mulher da minha vida, uma super mulher, vou chegar aqui e vou ter imenso sucesso com esta energia toda que eu estou. Mas lembro-me que alguém falou em compromisso. E fez-se assim um clique na minha cabeça e eu, no meu testemunho, quando estava a dizer essas coisas, eu quero que vocês rezem para eu escrever umas coisas ótimas, porreiras e tal, e de repente fez-se um clique e disse, não, eu quero que Nossa Senhora eu quero deixar aqui um compromisso. Quero voltar para a minha família, quero crescer com a minha família e quero crescer e quero voltar à igreja.
Então, Nossa Senhora entrou mesmo na sua vida, nesta caminhada.
Pois foi.
E o essencial da mensagem, que é a oração, conversão e penitência, o Manuel nem sequer sabia que isso era o essencial da mensagem de Fátima e estava a experimentá-la na carne.
Exatamente. Há ali coisas que não, porque as pessoas dizem, porque já foste com esse pensamento. Essa é a coisa estranha. Eu fui com zero de pensamento, fui com zero de expectativa. E lá estava a minha mulher e os meus dois filhos à minha espera na capelinha quando eu cheguei. Sem eu saber, tudo estava a fazer sentido E pronto,
e depois como é que foi? Isso não, depois foi uma revolução, porque isso depois implicou muito, imagino.
Porque o que é incrível é que, paralelamente, a minha mulher também estava a fazer a sua conversão. Ela nem batizada era. E eu sem saber de nada. Por isso, acho que Deus interviu com força. Nós casámos pela igreja. E
porque até aí não eram casados pela igreja.
Até aí não éramos casados. Tivemos 5 anos casados pelo civil. E pronto, e foi uma nova etapa da vida. E para mim também fez muito sentido, porque eu tinha uma ligação muito forte à minha mãe. E foi através da mãe que eu voltei para a Mãe do Céu, que eu voltei para esta vida.
E depois deste encontro, vamos chamar-lhe assim, não é? Deste grande encontro que ainda continua, porque é fecundo, que já vamos falar disso agora. Este seu percurso tem criado muitos frutos, mas antes destes específicos relacionados com a Fátima, ainda lhe queria perguntar, mudou a sua maneira de fazer telenovelas, por exemplo, ou de escrever?
Não.
Porque escrever telenovelas, enfim, como todos sabemos o que são telenovelas, uma pessoa assim convertida por Nossa Senhora de Fátima é um bocadinho uma voz que grita no deserto neste contexto mundano e superficial e leviano. Como é que
o primeiro grande
ficou
sucesso
com isto?
Não, pelo contrário. Até o primeiro grande sucesso que eu tenho é o Jardins Proibidos. Já faz parte da minha conversão. E é uma novela que, pronto, é uma novela... A base é muito cristã, não, é uma novela que não entra, fala da vida, mas...
Claro, com realismo.
E o Filho do Mar, muito mesmo. E isso, realmente mantermos nesse meio, tenho essa marca, não digo estigma, porque as pessoas, eu sei que as pessoas gostam de mim, e as pessoas gostam de pessoas que...
Certas, pessoas certas.
Por menos pessoas que não escondem as suas convicções.
Uhum. E como é que entra Fátima, quer dizer, a sua grande preferência também do ponto de vista profissional agora tem sido ultimamente Fátima, e nomeadamente com documentários, não é só este Fátima no Mundo, que foi uma grande obra realmente espalhada pelo mundo, não é? A presença de Fátima no Mundo, já antes me lembro de ter feito um outro documentário sobre Fátima, e também o livro sobre a Jacinta. Isto é uma inquietação desde aquele encontro?
Ficou uma curiosidade. Saber o porquê. Eu lembro do António Pinto-Leite dizer-me assim: isto tem que ter alguma racionalidade, Fátima não pode ser só um mistério, algo de. E de facto há um racionamento, há uma história que está ali e que tem, para além do mistério, tem lógica, faz sentido, marcou o mundo, marcou a história dos Papas, e a história das crianças é fantástica. E eu, como escritor, nós gostamos de personagens, gostamos dos characters, como se diz, e a Jacinta foi logo uma paixão à primeira vista.
Porquê? Havia 3 crianças. Porque
a Jacinta foi a que eu me identifiquei mais. A Jacinta era a mais rebelde, a Jacinta era a que não gostava das atitudes do padre, no sentido de proibir as danças, porque ela gostava de bailar, era irreverente, era a mais nova, como eu também sou o filho mais novo. Era a mais improvável. Eu, como escritor, sou altamente improvável, sou um riso lá em casa, dos meus irmãos, porque era o que mais erros dava. Tudo isso faz parte, é a grandeza da história de Deus, vai buscar, assim, às vezes, os improváveis para fazer as suas histórias, e marcou. E lembro da minha filha mais velha, quando via que eu estava com essa... A Diana, quando eu estava com esse fulgor, dizia: o pai tem que escrever uma história sobre a Jacinta, tem que escrever uma história sobre... E eu fui esperando... Foram 14, 15 anos para escrever este romance, que eu acho que escrevi, há uma coisa que estou muito consciente, que escrevi com muita preparação. E escrevi numa fase muito difícil da minha vida, por razões financeiras, razões, uma situação que se criou que eu não estava à espera, mas pronto, faz parte da vida, e muito tensa, e realmente quando estava aqueles momentos a escrever... Um livro, o Romance da Jacinta, foram momentos de grande paz, de grande tranquilidade, de muita oração. A maior parte escrevi em Fátima. Andei por aqueles caminhos onde a Jacinta e os primos, o irmão e a Lúcia andavam. Pronto, e agora até se, através dessa experiência, se fez uma série para a televisão, que até pode ser que dê um filme.
Vai sair neste centenário?
Vai sair neste centenário, já está tudo filmado. E, sobretudo, foi impressionante trabalhar esta personagem com pessoas, algumas até não crentes, mas que ficaram também encantadas com a Jacinta. Por isso, a Jacinta, aliás, para aqueles até muito conhecedores de Fátima, a Jacinta é a primeira apóstola, é a primeira a dizer que viu Nossa Senhora, é a apóstola, é a evangelizadora nesse sentido. A Lúcia contou a história e o Francisco é mais o contemplativo, é aquele que vai consolar Nossa Senhora. Mas a Jacinta tem, para aqui para os escritores, para os dramaturgos, é aquela que tem esse carisma. E Deus não faz nada por acaso.
Última pergunta, nós já estamos com o nosso tempo a chegar ao fim, outro tanto podíamos conversar, mas quando começamos esta conversa, o Manuel disse que era um jovem de 61 anos, que é a expressão jovem ligada a 61 anos não é assim tão evidente, porque é que diz, porque é que diz isso?
Porque me sinto, sinto-me jovem,
e
sinto-me
acha
uma
que
criança.
Isso é por causa desta relação com Nossa Senhora, agora também através de Jacinta?
Sim, a relação com o Espírito Santo, a relação com Deus e pronto, eu tenho, gosto muito de ler a Bíblia e ler a Bíblia com oração não tem nada a ver, e a Bíblia, toda a história da dramaturgia está na Bíblia e Jesus muito diz, se sais como crianças até para alcançares o céu, eu gostava muito de alcançar o céu, é um facto.
Obrigada, Manuel Aroca, pela sua sinceridade e também pela sua visão adulta da fé. No arranque de um novo ano que coincide com o centenário das aparições de Fátima, conversar consigo ajudou a perceber que vale a pena tomar a sério Fátima e os pedidos de Nossa Senhora, porque o seu convite de amor é incomparavelmente maior do que as asneiras que fazemos ou podemos vir a fazer.
Obrigado.
Boa noite, meu. Bom ano.
E bom ano para todos.
Aura Miguel convida. Um programa com apoio da edição especial Relógio Tissot Fátima. Um tributo a Fátima, um símbolo de Portugal no mundo. A sugestão de Natal, Renascença.